Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que garante a marcação gratuita de assentos em voos.
E a medida provisória que acaba com a cobrança de pedágio sobre eixos suspensos.
MP que ressarce as distribuidoras por desconto no preço do óleo diesel é aprovada em comissão mista.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto de lei que proíbe a cobrança por marcação de assentos em voos. Mais detalhes na reportagem de Paula Groba.
O projeto do senador Regufe, do Distrito Federal, garante aos passageiros o direito de marcar os assentos gratuitamente em qualquer tempo, em todos os voos dentro do território nacional, e classifica a cobrança como prática abusiva, sujeita a multa. Em fevereiro deste ano, as empresas aéreas que atuam no Brasil passaram a cobrar taxa para marcação de assentos. Os valores cobrados vão de R$ 10 a R$ 25 por assento marcado. A cobrança causou polêmica e revolta de consumidores. Para o autor da proposta, o ato de marcar o assento é direito óbvio de quem compra a passagem aérea. Regufe afirma que é injustificável cobrar por isso.
Isso é uma forma indireta da empresa querer aumentar ainda mais os custos para o consumidor. Quando alguém compra uma passagem, sempre foi assim, agora as empresas aéreas estão querendo inventar a roda. O consumidor, quando compra uma passagem, ele tem que ter o direito gratuito à marcação de assento.
Relator da proposta no plenário, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, protestou contra os preços cobrados pelas empresas aéreas, considerados por ele abusivos.
Nós não podemos achar que essa combinação da ANAC com as companhias aéreas sirva ao Brasil e ao usuário. Está tão errado que nós perdemos quase 30 milhões de usuários de transporte aéreo, que não estão usando o avião, senador Eunício, por conta do preço da passagem. Nós pagamos a passagem mais cara do mundo.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória 833 de 2018, que proíbe em todo o país a cobrança de pedágio sobre eixos suspensos ou terceiro eixo, que é quando os pneus não tocam no chão.
Segundo os sindicatos dos caminhoneiros, a Lei 13.303 de 2015 já prevê essa isenção, mas a Justiça tem decidido que o governo federal não pode interferir na cobrança de pedágios pelas empresas. A proposta segue para a sanção presidencial.
Os senadores também aprovaram o MP 837 de 2018. A medida cria uma indenização temporária para o policial rodoviário federal que tenha trabalhado durante sua folga.
A necessidade de criação da indenização temporária foi requisitada após a greve dos caminhoneiros, quando uma grande quantidade de policiais precisou trabalhar para garantir a segurança nas rodovias.
São previstos dois valores para a indenização: R$ 420,00 para quem trabalhar durante 6 horas e R$ 900,00 para quem trabalhar 12 horas.
Comissões.
Medida provisória que prevê que o governo federal vai ressarcir as distribuidoras por desconto no preço do óleo diesel foi aprovada na comissão mista.
A proposta fez parte do acordo para o fim da greve dos caminhoneiros. Repórter Larissa Bortoni.
Uma das reivindicações dos caminhoneiros na paralisação da categoria no final de maio era a queda no preço do óleo diesel. Foi quando o governo federal acenou com um desconto de 46 centavos por litro do combustível. E para as distribuidoras não ficarem no prejuízo, ficou acertado que os cofres públicos arcariam com o custo do abatimento. A MP 838, aprovada na comissão mista, prevê uma subvenção de 30 centavos por litro até o final do ano, ou até que seja alcançado o limite de 9,5 bilhões de reais. O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, salientou a importância da redução no valor do diesel para o retorno dos caminhoneiros às estradas.
Com os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis, que certamente não teria um fim desejável, e foi o que efetivamente aconteceu. A paralisação dos caminhoneiros, que trouxe inúmeros problemas para a nação brasileira.
Aprovada na comissão mista, a MP 838 de 2018 vai agora a exame na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que proíbe o casamento de menores de 16 anos.
A proposta será votada agora com pedido de urgência pelo plenário, como informa o repórter Bruno Lourenço.
O Código Civil admite o casamento de quem tem entre 16 e 18 anos, desde que haja o consentimento dos pais, e permite excepcionalmente a união de quem ainda não completou 16 anos em caso de gravidez. A autorização excepcional foi pensada para se adequar a um dispositivo que existia no Código Penal que extinguia a pena de quem engravidava menores de idade caso houvesse casamento depois. Só que esse artigo foi revogado em 2005, como lembrou a relatora Marta Suplicy, senadora do MDB de São Paulo. Marta destacou ainda estudo de 2015 da ONG Promundo, que colocou o Brasil como o quarto país com maior número de casamentos infantis.
3 milhões de brasileiras que afirmaram ter casado antes de completar 18 anos de idade. E mais que isso, ainda segundo o estudo, 877 mil mulheres brasileiras se casaram com até 15 anos de idade, infanticídio isso, né? Existem no país atualmente cerca de 88 mil meninos e meninas com idade entre 10 e 14 anos em uniões consensuais, civis ou religiosas.
Como a proibição do casamento de menores de 16 anos de idade já passou pela Câmara dos Deputados, depois do plenário do Senado, segue para a sanção presidencial.
O senador Hudson Leite, do PV de Roraima, cobrou uma posição do governo federal sobre o que chamou de imigração desenfreada de venezuelanos que tem causado graves prejuízos ao seu estado.
Em sua avaliação, os refugiados do país vizinho entram no Brasil por vias legais e ilegais e desequilibram os serviços públicos de Roraima, situação que pode levar o estado ao colapso social.
Que tomem uma providência com maior eficácia. Ficar trazendo, interiorizando os venezuelanos aos poucos não vai resolver nunca, porque a quantidade de venezuelanos que entra é muito grande.
Os professores e funcionários de creches, escolas, brinquedotecas e parques de diversão devem fazer cursos de capacitação em primeiros socorros.
A proposta conhecida como Lei Lucas, aprovada nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais, busca assegurar o atendimento rápido e básico de emergência em casos de afogamento, quedas e sufocamento. Repórter Jorge Cardim.
O projeto, conhecido como Lei Lucas, foi inspirado na história do menino Lucas Zamora, de 10 anos, que morreu em 2017 ao se engasgar com um cachorro quente em um passeio escolar, sem receber os primeiros socorros adequados. O texto já aprovado pela Câmara obriga as escolas do ensino infantil, fundamental e médio a oferecer anualmente para seus professores e funcionários cursos de treinamento em primeiros socorros. Os profissionais de estabelecimentos de recreação também devem passar pelo mesmo treinamento. Os estabelecimentos devem exibir o certificado de capacitação em primeiros socorros em local visível. Quem não cumprir a regra pode ser punido com notificação, multa e até com o fechamento da escola ou empresa. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância do atendimento básico de emergência para garantir a integridade dos alunos e salvar vidas.
Busca justamente oferecer maior proteção a essas crianças no ambiente escolar, por meio de capacitação de professores e funcionários para atuar nos primeiros cuidados em caso de acidente ou mal súbito, de modo a melhorar o quadro e evitar sequelas e até mesmo salvar vidas.
O projeto só precisa da aprovação no plenário do Senado para virar lei.
Ao anunciar sua desfiliação do MDB e sua decisão de não concorrer à reeleição, a senadora Marta Suplicy de São Paulo cobrou a realização de uma reforma política e da restauração da conexão entre representantes eleitos e sociedade civil.
Ela lamentou que o sistema político de coalizão esteja falido e os partidos não consigam dar respostas à crise de credibilidade de que sofrem.
Eu vou continuar participando na vida pública, nas trincheiras onde eu senti que tenho espaço, defendendo exatamente as coisas que me fizeram entrar, as bandeiras que me fizeram entrar na política.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.